Queria ler com os irmãos, se os irmãos estiverem com a Bíblia por aí. A gente vai começar com Jó, capítulo 42, versículo 5. Um versículo muito conhecido já, acredito eu que por muitos de nós, né? Mas a gente vai ler ele. E a gente tem tido alguns pedidos de oração aqui na nossa igreja. Alguns irmãos têm passado por lutas em questão de saúde, né? Muito sérias, né? O Rodrigo, a Fernanda, sobrinha da Rosângela, o Marilton, primo do pastor. Por isso, inclusive, que o pastor não está aqui agora, né? O pastor, ele não pôde estar no culto nesse momento porque ele está acompanhando o primo dele, o Marilton, que graças a Deus também tem tido uma ótima recuperação, para a honra e glória do nome do Senhor. E a irmã Luciene, a gente tem tido um propósito de oração pela vida dela. A irmã Luciene, nesse momento, ela está bastante debilitada, mas vamos ler então. Jó 42, versículo 5. E ali é o próprio Jó falando do Senhor. Ele passa por algumas experiências. O Senhor permite que ele passe por algumas experiências que nós, né, não seríamos talvez capazes de suportar. Ele passa por muitas perdas, por questões de saúde. Todo o livro de Jó vem nesse embate de que o Senhor vai permitindo que ele seja testado de todas as maneiras possíveis. É o início do livro de Jó, o Senhor mesmo fala que Jó pode, o Senhor permite que Jó possa ser testado, desde que não tire a vida dele. Então, olha assim, né, para a gente imaginar. Imagina a gente ser testado no nosso limite, né, em tudo aquilo que a gente imaginar que a gente talvez não daria conta. E ali a gente entende que foi uma permissão do Senhor sobre a vida dele. E quando a gente se encontra diante dessa situação de sermos testados, e aí eu quero ler com os irmãos. Antes eu conhecia, no final do capítulo, é Jó falando com o Senhor. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço com os meus próprios olhos. E aqui, o que que eu queria começar falando com os irmãos? Percepções erradas nos fazem tomar atitudes erradas. Quantas vezes a gente tem percepções sobre alguma pessoa ou sobre alguma situação e a gente, a partir daquele pouco que a gente vê, daquele mínimo que a gente conhece, talvez sobre a vida de alguém, sobre alguma situação, a gente toma um partido. A gente é muito tendencioso a tomar partidos, né? Se alguém chega para a gente e fala assim: ah, fulano é chato. Você nunca nem viu, você não sabe nem quem é. Mas alguém fala: ah, fulano não é chato. A partir do momento que você conhecer a pessoa, oi, eu sou fulano, você já vai olhar assim: alguém me falou que aquela pessoa ali nem é tão legal assim. A gente toma partido das coisas. E aí eu queria já começar falando sobre isso. Percepções erradas nos fazem tomar atitudes erradas. Muitas vezes nós somos enganados e influenciados por percepções vazias daquilo que a gente pouco consegue enxergar sobre a vida de alguém. De fato, o que a gente sabe sobre a vida do outro é muito pouco para os nossos olhos. Eu não sei o que que o Douglas passa no íntimo do coração dele. Eu não sei o que que ele passou no dia de hoje para que ele pudesse estar aqui. Eu não sei como foi a semana dele. Um erro meu, talvez. Mas o fato é que a gente não consegue dar conta de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente chega aqui na igreja, é o boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, mas a nossa conversa fica ali muito superficial, fica rasa. A gente não sabe de fato o que que acontece na vida, né, das pessoas quando elas vão para casa, quando ela bota a cabeça no travesseiro, o que que aflige o coração, o que que tem tirado o sono de alguém, quais são os questionamentos que ela tem feito para o Senhor. Claro que a gente conhece mais perto, né, algumas pessoas, mas a vida de todos ao nosso redor, ela é muito difícil da gente controlar. E aqui, quando fala assim sobre Jó, né, eu fico pensando, ele foi testado com tudo que ele tinha, até com o que ele não tinha, porque ainda quando faltou a saúde, aí aconteceu alguma coisa com a família, aí ficou sem a saúde, sem alguma questão familiar, e aí vinha uma questão financeira, no limite de tudo que era humanamente possível, né? E até que quando ele tem ali, ele chama o Senhor para uma conversa mais próxima, e o Senhor começa ali, né, a ministrar com ele. Ele chama o Senhor, ele, muitas vezes ele fala assim, eu não vou reclamar com... se vocês conhecerem a história, né, o livro de Jó, a partir do momento que ele começa a ser testado, ele era um homem de fé ali na época, a partir do momento que ele começa a ser testado, chegam três amigos e falam assim, não, tem que ter alguma explicação para o que você está passando, né? Tem que ter algum motivo para você estar vivendo isso. Será se não foi você que pecou? Será se você não falou alguma coisa errada contra o Senhor? Será se você não fez... E ali ele começa, além de estar passando por tudo que ele está passando, ele ainda tem três olhares julgando, julgando e colocando ali, né, aquela lenha na fogueira de falar, olha, você deve ter feito alguma coisa errada contra o Senhor. E aí ele decide silenciar essas vozes e ele vai para quem de fato poderia ouvir e direcionar ele naquele momento, que era o Senhor. E ali, no, mais para o final, ele chama o Senhor para o tribunal e ele fala assim, Senhor, é isso aqui, sabe? Não dá mais para mim. E ali, quando ele tem esse momento mais particular com Deus, né? E o Senhor começa ali a ministrar na vida dele, depois a Bíblia fala que o Senhor restitui, restaura tudo aquilo que ele perdeu. Mas ele fala isso, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço com os meus próprios olhos. E aqui me faz pensar em algumas situações, assim. Algumas vezes, eu sou nova na cidade, né? Assim, nova não mais, eu já tô aqui esse ano, né? Vai fazer o terceiro ano que a gente está aqui. Mas eu trabalho de casa, então não saio muito por aqui, meu conhecimento aqui é limitado. E acontece que quem é daqui de Nova Iguaçu mesmo, quem conhece muito a cidade, tem toda uma forma particular de falar daqui. Por exemplo, os pontos de referência. Ah, eu vou... eu acho engraçado porque, assim, eu estou em Nova Iguaçu e eu moro aqui. Só que o pessoal, quando vai ao centro aqui, fala assim, ah, eu vou lá em Nova Iguaçu. E eu fico assim, tá, mas eu tô aonde? Porque na minha cabeça, eu tô em Nova Iguaçu já. E o pessoal, não, eu vou lá em Nova Iguaçu. E eu fico assim, tá, tudo bem. E eu tô aonde, será? É um jeito particular que o pessoal aqui se comunica. E assim, a gente vai entendendo algumas coisas. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, minha primeira ida ao mercado. Foi, assim, dois dias depois que eu cheguei aqui. Alguém, você mora onde? Eu falei, ah, moro, aí botei aqui mais ou menos o ponto de referência, que era tudo que eu sabia. Ela, ah, é do lado de lá? Eu falei, não, é do lado de cá, só que eu chutei o que era lá de lá, o que era lá de cá, porque assim, não faço ideia. E aí, o que eu quero dizer com isso? A perspectiva que alguém passa, né, pra gente é aquilo que a gente adota. A perspectiva que alguém me passou sobre Nova Iguaçu foi aquela que eu adotei. Falei, tá, tudo bem. Então, agora, quando eu me comunicar com o iguaçuano, eu vou falar assim, não, eu vou lá em Nova Iguaçu, que eu já vou saber que é lá no calçadão, que é por ali. Quando alguém falar o lado de lá e o lado de cá, eu já falo, não, eu moro do lado de lá. Então, assim, a gente vai se adaptando àquilo que as pessoas vão falando com a gente. A perspectiva que o outro passa para nós é aquilo que a gente vai, aos poucos, treinando o nosso olhar para viver. E aqui, por que eu estou falando sobre isso, né? Tanto Jó, quanto a segunda pessoa que eu queria também falar um pouquinho, que é a pessoa de Abacuque, o livro de Abacuque, são só três capítulos. E é um livro, assim, profundo para mim, porque é um livro que me traz muito para o nosso tempo. Abacuque, ele no início ali do capítulo, ele fala de uma forma tão direta e tão indignado com Deus, que ele fala assim, Senhor, esse povo está pecando, você não vai fazer nada. Olha o que eles estão fazendo, olha os ímpios prosperando. Eles não temem o Senhor e a vida deles está fluindo, está dando certo. E ele fala assim de uma forma tão indignada que eu entendo a indignação dele. Eu passo por isso. Eu estou vendo as pessoas, a questão de doença, eu falo assim, Senhor, teu servo, o Senhor não está vendo? Sabe, a gente às vezes é levado a alguns questionamentos humanos que não tem como a gente escapar. está sofrendo, Senhor, trabalhou para o Senhor não está vendo. E a Bíblia, ela não fala que a gente, ela não nos permite, aliás, ela não nos tira o direito de levarmos essas situações para o Senhor, né? E eu penso que isso é graça e misericórdia do Senhor para nós. É, o Senhor, ele é tão amoroso que ele nos permite fazer esses questionamentos para ele. A questão é quando a gente transforma isso em uma murmuração. E assim, o passo, né, a linha entre o questionamento, a lamentação e a murmuração é uma linha muito tênue, né? Da lamentação para a murmuração é um pulo. Enquanto a gente lamenta com o Senhor, a gente ainda está sobre o domínio dele, de falar assim, Senhor, é teu servo, faz o teu querer e a tua vontade. Mas quando a gente passa a murmurar, a gente já fala assim, o Senhor está errado naquilo que está fazendo. Então o passo entre lamentação e murmuração é muito pequeno. E a gente às vezes perde, né, o limite ali naquilo que a gente está de fato levando para o Senhor. E no livro de Abacuque ele começa falando sobre isso, Senhor, eles estão prosperando. É, esse povo que não teme o Senhor, a vida dele está fluindo. Por que que eles estão vivendo coisas que nós que estamos aqui buscando o Senhor, nós que estamos, né, fazendo ali tudo nos conformes, por que que a gente está aqui sofrendo? Por que que para a gente não está dando certo? Por que que a gente tem enfrentado lutas, doenças? E os ímpios que estão vivendo a vida normalmente, está tudo dando certo. Até que o Senhor permite a Abacuque uma visão, né? O Senhor dá para ele uma visão profética. Algo que aconteceu muitos anos depois. Eu estava pesquisando, aconteceu 70 anos depois. Então você imagina, ele, o que estava diante dele no momento era o ímpio prosperando. Era o ímpio, a vida do ímpio dando certo. E ele tentando e as coisas ali para o servo do Senhor não estavam muito fluindo. E aí o Senhor precisou, né, revelar para ele, dar uma profecia para ele. Ele era um profeta do Senhor. Que depois de um tempo, né, esses ímpios eles seriam de fato ali destruídos e a vida deles não prosperaria e aqueles que foram fiéis ao Senhor avançariam e prosperariam. E aí o final do capítulo 3 do livro de Abacuque, ele fala, versículo 18, né, que é quando ele fala assim, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O final do capítulo 3, que é a partir do momento que ele tem essa revelação do Senhor, de como as coisas seriam depois de um tempo, é aquele, até uma música famosa, mas é uma palavra do Senhor, né, um versículo, que é a partir do versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque, que fala, ainda que as figueiras não produzam frutos, que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, ainda assim, darei graças ao Senhor, louvarei a Deus, o meu Salvador. Deus é minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então, ainda que os olhos dele estivessem naquele momento vendo muita luta, vendo muita tristeza, vendo um povo perecer, vendo um povo do Senhor passar por dificuldade, a partir do momento que ele chama o Senhor mais para perto, de questionar a Deus e falar assim, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas para isso ele tem a ousadia, a coragem de chamar o Senhor para perto para conversar. E ali o Senhor se revela a ele e fala assim, olha, o que vai acontecer no futuro é isso. E dá uma visão profética para ele. E a partir dali a perspectiva dele muda, ele fala assim, então, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Eu, ninguém, não tenho propriedade para falar do testemunho da vida de ninguém. Eu não conheço, claro que se o Douglas me contar do testemunho dele, como ele já contou aqui na igreja, eu vou ouvir. Eu vou ouvir do testemunho que qualquer um de nós tivermos para contar, mas aquilo que ele viveu, eu não tenho propriedade para falar assim: Douglas, o Senhor fez isso na sua vida. Ele precisa declarar isso. Assim como na minha vida, os milagres que eu vivi, aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que o Senhor fez por mim, Ling, pelos meus filhos, é o motivo de eu falar assim: Senhor, eu conheço de ouvir, eu conheço de ver, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus próprios olhos, porque foi aquilo que o Senhor fez por mim, na minha vida. Então, o Deus, né, que se revelou de uma forma íntima e profunda nos questionamentos de Jó e Abacuque, ele é Deus que se revela para nós também. Nós, às vezes, nos sentimos injustiçados, não olhados, de falar assim: Senhor... Às vezes a gente não tem nem ânimo mais para orar por alguma situação, de falar assim: poxa, acho que já estou há tanto tempo pedindo ao Senhor por isso. Às vezes a gente vai desistindo, falar assim: poxa, já, né, são anos pedindo por isso, são anos colocando isso diante do Senhor. Mas o que a gente quer, que o Senhor, né, colocou no meu coração para trazer para a gente essa noite, foi que, às vezes, uma revelação errada que a gente tem de quem o Senhor é, às vezes, se você me falar baseado na sua experiência e eu não viver aquilo, você vai falar assim: ah, porque eu tive. E não falta, tá, gente? Pessoas que foram frustradas com outras pessoas dentro das igrejas. Não falta gente ferida dentro da igreja. E aí, se alguém ferido chega para mim e fala assim: ah, nem vale a pena, sabe? Crente é tudo chato, pessoal, sabe? Se alguém chega e me fala e eu não tenho experiência com o Senhor, eu vou acreditar nisso. E eu preciso buscar no Senhor. É quem Ele vai dizer que eu sou. É quem Ele vai determinar através da palavra dEle o que vai ser sobre a minha vida. Não a experiência do outro. O testemunho do outro, ele vai me impactar. Mas eu preciso pedir ao Senhor experiências com Ele, para que eu possa dizer dEle quem Ele é para mim, aquilo que Ele fez na minha vida, para que eu possa experimentar dos milagres dEle e falar assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Eu tenho muitas questões que há muitos anos eu venho orando, né? Os irmãos sabem, meu pai é uma dessas questões. Há muitos anos, assim, a minha família, a gente vem orando por isso. E em alguns momentos eu falei assim: não vale mais a pena, sabe? A gente já entregou diante do Senhor, o dia que tiver que acontecer, vai acontecer e tudo. Mas assim, acho que toda vez que eu começo a entrar nesse caminho, o Senhor, ele me incomoda de uma forma tão profunda que ele fala assim: não desista. O meu papel como filha, né, o meu papel como servo é continuar orando, é perseverar. É isso que o Senhor pede da gente, que a gente persevere, que a gente continue, que a gente trilhe esse caminho da fé, que a gente trilhe esse caminho de pedir. Porque ele, como pai, ele continua e ele permanece atento àquilo que a gente tem colocado diante do Senhor, né? Talvez em alguns momentos o Senhor tenha permitido para a gente situações para provar quem ele é na nossa vida. Às vezes algum momento de escassez vai fazer a gente olhar para o Senhor como provedor, não com a força do nosso braço. Porque às vezes a gente vai falar assim: não, eu sou muito inteligente. Eu trabalhei, eu sou capaz, eu tenho um ótimo emprego porque eu estudei para isso. E aí a gente coloca a força do nosso braço. E aí a gente passa por um momento de escassez de falar assim: não, Deus é o provedor da minha vida. Porque quando eu não tinha nada, Ele proveu sobre mim, Ele proveu sobre a minha casa. Quando eu não tinha saúde, eu já passei por uma situação que eu podia ter o que eu tivesse em relação ao material, mas eu não tinha condições de levantar de um leito de hospital. O Senhor me colocou deitada por 3 meses com alguém precisando que, se eu tivesse com sede para beber água, alguém teria que pegar o copo de água para mim. E se não tivesse ninguém no quarto, com sede eu ficaria. E assim, eu tinha uma casa, né? Já tinha algumas questões financeiro bem resolvido, mas eu não tinha mobilidade e controle sobre aquilo que eu poderia fazer. Então eu vejo assim, né, o Senhor, ele nos permite algumas situações para que Ele prove para a gente que Ele é o provedor, né? Na escassez, é Ele que provê. Na saúde, é Ele que domina sobre as nossas vidas, né? É Ele que pode nos dar saúde. Não adianta nada eu falar que amanhã eu vou levantar e vou trabalhar se o Senhor não me permitir acordar, se o Senhor não me permitir ter saúde. E assim, na enfermidade, para que a gente possa, né, a vir reconhecer o Deus que faz milagres sobre a nossa vida. Eu vivi um milagre, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, e hoje os irmãos podem falar comigo assim, o que for de, alguém que eu conheço passou pela mesma situação que você e não deu certo, eu vou falar assim, não, eu sei do milagre que eu vivi. Então, assim, eu experimentei do Senhor. E não importa se os irmãos tiverem uma notícia muito difícil para me dar. Ainda assim, aquilo que eu vivi com o Senhor, eu vou falar, eu sei o que eu experimentei. Eu sei do Deus que proveu sobre a minha vida. Eu sei do Deus que permitiu um milagre sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho. Talvez em alguma questão de decepção, né, a gente possa reconhecer o Senhor como aquele amigo fiel. Porque eu vou decepcionar as pessoas. As pessoas já me decepcionaram, mas com certeza eu também já decepcionei algumas pessoas. Alguns momentos eu não pude estar presente. E é assim, gente, a vida é assim. Hoje eu estou aqui, talvez amanhã eu vou você vai estar precisando de mim. E assim, o Senhor vai permitir que não seja eu que esteja ali para te ajudar e está tudo bem. Mas e nesses momentos de decepção? Acho que o Senhor vem provando pra gente que Ele é o amigo fiel, que é Ele que não nos abandona, que é nele que a gente pode recorrer. E assim, o dia mau, ele vai nos alcançar, né? A palavra de Deus, ela nunca nos garantiu que o dia mau não nos alcançaria, muito pelo contrário. Ela sempre foi muito, muito, muito sincera com a gente de falar assim, olha, vocês vão passar por tribulações. Vocês vão viver aqui momentos difíceis, mas tenham bom ânimo, né? A palavra do Senhor, ele vem assim, para que nos momentos difíceis a gente saiba que a gente pode recorrer a Ele. E assim, que na nossa vida a gente tenha coragem, porque não é fácil, de pedir ao Senhor para viver experiências com Ele. Para que assim como Jó, a gente fale assim, Senhor, eu não quero te conhecer pelo que os outros me falam. Eu sei que tem pessoas que têm testemunhos incríveis. Eu gosto, né, de botar ali no YouTube e ficar ouvindo alguns testemunhos. Isso me fortalece na fé. Mas eu quero, né, poder falar com a minha boca e declarar quem o Senhor é sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre essa igreja. A gente passou por momentos muito complicados, sim, no ano passado, mas o Senhor nos trazia uma palavra de ânimo, de alegria para esse ano. Eu tenho certeza que Ele tem um propósito. A gente tem falado sobre Filipenses 4, deixa eu até abrir aqui rapidinho, Filipenses 4, é o nosso tema do ano, meta do ano, é o nosso aqui do ano, ó, os pilares do ano, isso aí, eu tô lá em divisa, lá em 1910, olha só, o nosso aqui, nossos pilares, achei chique esse negócio de pilares. Os nossos pilares aqui é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for... Não, desculpa. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês sejam conhecidas por todas as pessoas. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Que a gente tenha coragem de falar para o Senhor que nos momentos difíceis, a gente vai se alegrar diante dEle. Que nos momentos... que alguém for rude com a gente, a nossa amabilidade vai estar encontrando forças na palavra dEle. Que quando a ansiedade vier bater, porque acho que a gente nunca viveu períodos tão ansiosos, né, na nossa vida, tantas preocupações, tantas questões, A gente tem tantas demandas, acho que, me perdoem os homens, tá, que ouvirem isso, não estou falando que homens não, mas não dá para negar que a demanda em cima da mulher é muito maior, né? A gente tem tanta responsabilidade, tanto cuidado, a gente olha, né, e foi o Senhor que nos deu essa responsabilidade, sim. A gente olha para nossa casa, a gente olha para o trabalho, a gente olha para o próximo, a gente olha, são tantas demandas que a gente tem, mas e quando as nossas demandas gritarem aqui na nossa mente, né? A ansiedade vier e aí a gente se depara com a palavra do Senhor e fala assim: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, porque é o Senhor que está nos suprindo. E acho que a palavra do Senhor é esse exercício constante de trazer à memória, a gente ir relembrando. Se eu passar novamente por uma questão de saúde, eu preciso trazer à memória aquilo que eu já vivi. Se eu passar novamente por uma questão financeira, eu preciso trazer a memória do dia que o Senhor me supriu. Se eu passar novamente por uma questão de decepção, eu preciso trazer a memória quem foi ou quem será o ombro amigo que estará do meu lado me suprindo em oração. Porque as coisas, elas vão acontecer. Se já aconteceram, poderá acontecer novamente. Mas quem é o Senhor na nossa vida diante dessa situação? A quem que a gente vai recorrer? Quem nós vamos buscar? E a palavra que eu quero deixar, né, que a gente fale como Abacuque, e como o capítulo de Filipenses, né, que a gente possa se alegrar no Senhor e exultar o Deus da nossa salvação. Amém, irmãos.